Entrevista.
E nós vamos começar agora em nosso programa com o Dr. José Ricardo dos Santos Vieira, farmacêutico, bioquímico, doutor em genética e biologia molecular pela Universidade Federal do Pará, onde é professor, e Universidade de Londres, na Inglaterra. E nós vamos falar sobre a obesidade, inclusive, entre indígenas. Boa tarde, doutor José Ricardo.
Boa tarde, tudo bom?
Tudo bem, é um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu?
Eu que agradeço a sua gentileza.
Doutor, o senhor está alertando as autoridades sanitárias para o grave problema do aumento em muito pouco tempo da incidência de obesidade e do número de doenças cardiovasculares entre os nativos da região amazônica, inclusive crianças e índios, né? Eu vou lhe perguntar a que se deve esse fenômeno, valendo lembrar que esses habitantes alimentavam-se, né, basicamente de peixes e vegetais, ou seja, de comida de baixo teor de gordura e açúcar, né? O que não tinha o peso ideal desses habitantes. O que está acontecendo agora, doutor?
Olha, Artemisa, o que a gente pode entender é um processo antropológico que a gente chama de ocidentalização, né? Nós observamos isso em várias comunidades, principalmente daqui da América, observado na própria América Latina, e mesmo aqueles que migram, né, de outras culturas e acabam tendo uma alimentação com um número maior de alimentos processados, alimentos industrializados, que eventualmente levam a um processo como se fosse um efeito dominó, né? Você pode trazer junto com os benefícios da ocidentalização, como por exemplo para os nossos ribeirinhos, os nossos indígenas, chega coisas inquestionáveis como a eletricidade, a televisão, meios de transporte mais eficazes, é verdade. Mas, no entanto, isso é irreversível, né? Faz parte do próprio processo natural dessa ocidentalização. Mas, no entanto, junto com isso, chega a facilidade, e principalmente do comércio, né, de alimentos processados e a diminuição de atividades que antigamente eram naturais. Por exemplo, ao invés do ribeirinho remar quilômetros e quilômetros para determinada região, fica bem mais fácil ele se deslocar num barco motorizado. Ao invés dele se deslocar para fazer uma agricultura de subsistência, como se fazia há muito tempo, fica mais fácil ir em outros ramos de atividade de produção e comprar os produtos alimentícios. Ou seja, isso tudo leva lentamente a um processo de sedentarismo. E, basicamente, a gente tem, apesar da comunidade indígena ter legislação que os protege, nós observamos que aquelas que são mais próximas dos centros urbanos, acaba havendo um processo natural. É bem mais lento, é verdade. Os primeiros estudos feitos aqui na Amazônia, data da década de 70, 80, mostram que os níveis dessas prevalências, dessas que a gente chama de doenças metabólicas, né, diabetes, obesidade, essas doenças cardiovasculares, eram bem menores do que se via nos centros urbanos. Mas também o mundo era diferente nessa época, né? E com o monitoramento constante que a Universidade Federal do Pará sempre realiza, tem observado o aumento dessa incidência. Mas nos últimos anos, nos últimos 10 anos, tem sido assustador que ele chega a ultrapassar, inclusive, algumas regiões, como a do Marajó, que é o caso onde eu trabalho, que acaba sendo a incidência de algumas dessas doenças bem mais do que os centros urbanos. Então, isso é muito preocupante.
Agora a gente vê isso no mundo todo, né, doutor? Isso. Mesmo em países desenvolvidos, né, onde a tecnologia já existe há muito tempo, como no caso dos Estados Unidos, né, e os obesos lá, o número é muito grande, né, doutor?
Sem dúvida. A gente tem, por exemplo, uma situação patológica que nós estudamos em conjunto, que hoje em dia é uma nova abordagem de estudo dessas doenças, que chama-se síndrome metabólica. É a ocorrência conjunta de obesidade, diabetes, hipertensão e os distúrbios dos lipídios, como o aumento do colesterol, triglicerídeos, etc. E a gente vê, por exemplo, que esse conjunto, essa ocorrência conjunta desse sistema, ela ultrapassa 33% mais ou menos nos Estados Unidos, mas na Europa é mais baixa, em torno de 20%. Para você ter uma ideia, no Brasil, em vários estudos, a média nacional é considerada de 29% para essa ocorrência em conjunto dessas manifestações. E na região do Marajó, onde nós estudamos, foi fruto de um trabalho que desenvolvemos muito grande durante os dois últimos anos, que gerou vários projetos, inclusive de uma recente de dissertação de mestrado mostrou que 34% da população, ou seja, bem mais que os próprios Estados Unidos, apresentam em conjunto esse grupo de manifestações de obesidade, colesterol alto, triglicerídeos alto e glicose aumentada. Então, realmente é um achado que ele assusta por se tratar de uma população, né, daqui da nossa região amazônica, que vinha tendo tradicionalmente um ritmo diminuído em virtude, como você bem falou, a alimentação, né, mais voltada com peixe. Então, a gente acaba vendo que isso daí não é totalmente verdade. A gente imagina que morar na Amazônia é um paraíso dos peixes, e realmente o é. Mas ainda a população de baixa renda faz uma alimentação de baixa qualidade, apesar de ter uma alimentação rica em frutos, rica em peixe, e começa a haver uma invasão muito grande de alimentos industrializados, e que no curto período de tempo foi responsável certamente por esses altos níveis que a gente tem observado.
Doutor, o senhor falou em problemas que as pessoas têm decorrentes da obesidade, né? Uhum. E tem as doenças que provocam a obesidade?
Tem. Olha, fora, é claro, os distúrbios alimentares e o sedentarismo, que são dois fatores bem fortes, nós temos algumas coisas bem importantes, como, por exemplo, a parte genética, né? Nós temos um certo percentual de pessoas que têm uma tendência a desenvolver essas alterações de conjunto, né? Hipertensão, aumento do colesterol, aumento do nível de glicose. Então, quando ela acontece de uma maneira conjunta, isso geralmente favorece. O que nós temos aqui na Amazônia é uma peculiaridade genética, que nós somos muito miscigenados. Então, aqui nós temos um percentual muito grande de índios, de descendentes europeus e de negros também, afrodescendentes, em virtude da grande miscigenação típica dessa nossa região. Então, essa mistura genética pode... A gente não pode comprovar, mas os estudos genéticos estão sendo desenvolvidos nesse sentido, é que essa mistura genética pode favorecer uma característica que favoreça de uma maneira mais eficaz esse aparecimento. É mais ou menos assim. Se um europeu fizer uso de uma alimentação que nós fazemos, ele tem uma tendência a desenvolver essas doenças menor do que nós, em virtude desse próximo fato. Então, um achado interessante é que, na maioria das vezes, essa miscigenação tende a melhorar, né, aquelas características genéticas. O que torna isso um fato importante é que, aparentemente, esse crescimento muito rápido dessa prevalência pode estar associado com um efeito negativo, né, que precisa ser olhado com cuidado na nossa região.
E o senhor falou uma coisa importante, precisa ser olhado com cuidado, né? Aham. Como o senhor avalia as ações do Ministério da Saúde para combater o problema da obesidade, doutor?
Olha, o Ministério da Saúde, ele vem já há muito tempo fazendo propagandas de conscientização. Eu acho que uma grande parte passa pela educação e saúde, né? Educação e saúde, o conhecimento das formas de uma melhor alimentação, a melhor prática de exercícios físicos. Mas se você lembra, puxa, na década de 70 surgiu aquele movimento do mexa-se, e realmente ele vem a contramão, não? A cada vez aumentam as academias, a cada vez aumenta o número de alimentos nutricionais, de suplementos alimentares. Então, nós temos a cada dia mais oportunidades no entanto, a gente observa que esses números não diminuem, pelo contrário, cada dia mais aumenta. Então, as ações do Ministério, apesar de serem importantes, de serem adequadas, né, elas têm se mostrado ainda um pouco ineficazes, principalmente no que diz respeito à educação alimentar. Isso passa pela uma melhor oferta de alimento escolar, de alimentação escolar, passa por uma conscientização não somente das crianças, mas sim dos pais que fornecem. Porque não adianta nada você passar um tempo na escola, a criança, fazendo uma alimentação adequada, se em casa ele não tem aquela alimentação adequada. Olha, um achado muito importante que nós achamos no nosso trabalho, por exemplo, foi aqui na Amazônia, foi um número muito alto de crianças anêmicas. Para você ter uma ideia, o percentual foi de 61%. A anemia é causada por deficiência alimentar. Mas, no entanto, nós encontramos um número muito alto e preocupante de crianças com colesterol aumentado. Para você ter uma ideia, cerca de 20% daquelas crianças anêmicas tinha colesterol aumentado. Então, você se pergunta assim, de onde veio esse colesterol? se essa criança não come suficiente alimento para ter febre. Então, a conclusão que se pode estimar é que a alimentação é inadequada. Come-se muito para que, fonte de carboidratos e fonte de lipídios para aumentar o colesterol, mas não se come correto, entendeu? A gente observa aqui nas entrevistas que foram feitas pelo grupo de nutricionistas do nosso trabalho, do projeto chamado Projeto Marajó, é que existe uma alimentação muito grande de alimentos industrializados, tipo esses snacks de milho, né, que são muito calóricos e são ofertados de uma maneira muito grande, as crianças fazem uso desse alimento.
Doutor, e os farmacêuticos? Como que os farmacêuticos, né, podem ajudar a solucionar esse problema? Que ações os senhores farmacêuticos podem desenvolver como educadores em saúde?
Olha, Temisa, essa é uma preocupação muito comum, muito constante e importante nesse momento. Recentemente, a nossa profissão ela foi brindada, né, com a edição de leis federais e outras resoluções do nosso próprio conselho que garantem a ação do farmacêutico na farmácia que todos utilizamos cotidianamente, no chamado serviço farmacêutico. E dentre esses serviços, não está sendo estimulado nesse momento agora o que nós chamamos da atenção clínica do farmacêutico nessas farmácias públicas que nós conhecemos. E dentre esses serviços clínicos, desses serviços farmacêuticos, está justamente o monitoramento dessas doenças, com uma medida simples, como, por exemplo, a simples medida da altura, do peso e a verificação da pressão arterial e o monitoramento da terapia, por exemplo, de pacientes que são obesos e fazem uso de medicamentos, ou de pessoas que são hipertensas, fazem uso de medicamentos cronicamente, de pacientes diabéticos. Nesse monitoramento que a gente chama de farmacoterapêutico, você pode estimar, por simples cálculos que os farmacêuticos estão habilitados a fazer, o chamado risco cardiovascular. Então, você pode dizer que em 10 anos esse risco do paciente desenvolver uma doença cardiovascular é alto, é médio, é baixo, e a partir daí, com a orientação correta, com a questão da orientação, da educação e saúde, e principalmente do acompanhamento desses índices, desses marcadores, a tendência é que a farmácia, por ser um estabelecimento de saúde, né, isso consagrado por uma nova lei que saiu agora em 2014, inclusive, que estabeleceu a obrigatoriedade da farmácia fazer esse papel do estabelecimento de saúde, é a lei chamada 13021, o farmacêutico agora tem nas mãos uma possibilidade, né, de desenvolver esse fator de acompanhamento, de monitoramento, tanto do tratamento, obviamente, desculpe, como na prevenção dessas doenças metabólicas. A gente tem um panorama nacional muito favorável e a gente acredita que as farmácias agora devem ser cobradas, né, a própria população deve procurar o farmacêutico e solicitar essas orientações.
Principalmente agora, né, doutor, que cada dia cresce o número de medicamentos, né, para a obesidade, muitos deles polêmicos, né? Então, numa situação como essa, o farmacêutico é importantíssimo, né?
É fundamental. Os medicamentos, eles todos, o tratamento medicamentoso, segundo a Organização Mundial de Saúde, ele é a última linha para as ações nessas doenças metabólicas. As primeiras ações devem ser orientação e alimentar, a reeducação dos hábitos de exercício físico e, sim, após isso, se necessário, avaliada por um médico. Isso é bom e importante mostrar que a avaliação médica, todos os medicamentos que são para o tratamento da obesidade, eles têm que ser obrigatoriamente vir de uma consulta médica. Então, os medicamentos, eles têm controle, inclusive especial, que deve ser observado pelo próprio farmacêutico, ele não dispensa, se não for um médico registrado que esteja dentro da sua área de atuação. Por quê? Os efeitos colaterais são muito maiores, as reações adversas muito maiores, às vezes, que os próprios benefícios, né? Então, para você ter uma ideia, é preconizado pela Organização Brasileira de Obesidade o uso de alguns medicamentos que naturalmente são utilizados, por exemplo, para o paciente diabético. tem um medicamento chamado metformina, que ele tem sido mostrado que em pacientes obesos, eles, em determinados pacientes obesos que têm um risco de desenvolver diabetes, que tem uma peculiaridade, ele é muito eficaz no tratamento deles, mas só que esse uso é muito restrito. Então, as pessoas, às vezes, fazem a procura da farmácia querendo usar esses medicamentos por ouvir dizer, por divulgação, por saber, porque é um medicamento barato, mas eles não conseguem. O farmacêutico, ele é uma barreira, né, para fazer essa orientação. E outros, sem falar dos medicamentos que são, que nem medicamentos são, né? Nós temos aí no mercado uma enxurrada de chás milagrosos, de medicamentos, entre aspas, né, ditos fitoterápicos, que prometem a redução da fome, do apetite, e que não tem nenhum fundamento científico. Inclusive, as farmácias, regulamentadas pela vigilância sanitária, elas não comercializam esse medicamento. Uhum. E a orientação nutricional, por conta dos nutricionistas, que fazem acompanhamento dos chamados alimentos funcionais, né, que são alimentos que têm um fundo farmacológico, isso daí também é tudo uma das razões importantes, que o medicamento precisa ser muito bem monitorado dentro desse ponto de vista do tratamento da obesidade e das doenças correlacionadas.
Doutor José Ricardo, nosso tempo, infelizmente, está acabando, né? Eu tenho que encerrar aqui a nossa entrevista e vamos encerrar também o nosso programa. Quero lhe agradecer muitíssimo a sua participação. Espero poder conversar muitas outras vezes com o senhor aqui na Nacional, ok?
Eu que agradeço a atenção, essa oportunidade de divulgar o nosso trabalho.
Obrigado, uma boa tarde.
Boa tarde.